Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Em Mauriti, MP do Ceará e MP de Contas firmam acordo com Prefeitura para a realização de seleção pública para agentes de endemias e de saúde. Em Jaguaruana, MP do Ceará recomenda que prefeito e secretários municipais retirem postagens com autopromoção das redes sociais oficiais. Papel do Ministério Público na criação de políticas de enfrentamento à violência contra a mulher será debatido em março. MP do Ceará lança edição de 2025 do programa Previne, violência nas escolas não. Operação do MP resulta em interdição de casa de show ligada à facção criminosa, com prisão de administrador em Fortaleza. E na edição de hoje, a atuação do MP para que multas leves e médias sejam convertidas em advertência. O convidado de hoje é o promotor de justiça com atuação na área da cidadania, Romério Landim.
O artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro trata da conversão de multas leves e médias em advertência. Essa conversão só pode existir quando se trata de multa leve ou média e que nos últimos 12 meses não tenha outra. Então, quando passa mais de 12 meses, se sofrer outra multa leve, ele pode pedir a conversão. Mas tem que ter esse interstício, esse tempo. Enquanto não houver esse prazo, você não pode pedir outra conversão. O Ministério Público está atento às demandas que é nos procurado em questão à sinalização de trânsito, seja por ausência ou deficiência, ou falta educativa, como ocorre quando invertem uma via de trânsito, ou quando a sinalização é reduzida para a velocidade, é obrigado a reduzir e não é comunicado ao cidadão através das placas obrigatórias, e que isso traz prejuízos imensuráveis, de grande monta ao cidadão, e que chegando ao Ministério Público, nós adotaremos as providências junto aos órgãos de trânsito de forma administrativa e, caso não houver uma solução, será demandados ações judiciais para tentar solucionar o problema.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MP para que multas leves e médias sejam convertidas em advertência. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Debate Público. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Em Mauriti, o MP do Ceará e o MP de Contas firmaram acordo com Prefeitura para a realização de seleção pública para agentes de saúde e de endemias. Quem conta pra gente é a repórter Fabíola Oliveira.
O MP do Ceará, juntamente com o MP de Contas, firmou acordo com a Prefeitura de Mauriti para que seja realizada a seleção pública para os cargos de agentes comunitários de saúde e combate às endemias.
A promotora de justiça, Geisiane Prado, destaca que o objetivo é substituir os agentes contratados temporariamente por profissionais efetivos.
A iniciativa se deu após eu e o procurador de contas verificarmos a existência de vários contratos prorrogados por tempo indeterminado na contratação desses profissionais, o que é vedado pela lei fora das hipóteses de combate a surtos epidêmicos. O acordo ainda levou em consideração o fato de que nossa Constituição prevê a possibilidade de que esse tipo de profissional possa ser contratado mediante processo seletivo e não concurso público. O objetivo é estabelecer que esse procedimento simplificado viabilize a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas no seio da comunidade necessidade que será atendida. No acordo firmado, o prefeito se comprometeu a realizar a seleção pública em até 4 meses e ainda exonerar os agentes temporários contratados irregularmente em até 150 dias.
Caso não sejam cumpridas as obrigações, está prevista multa de R$ 1.000 ao prefeito do município, que será revertida ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, o FDIT.
Em Jaguaruana, o MP do Ceará recomendou que o prefeito e secretários municipais retirem postagens com autopromoção das redes sociais oficiais. Vamos ouvir a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará recomendou que o prefeito e secretários municipais de Jaguaruana interrompam de imediato autopromoção em postagens de divulgação de obras, bens e serviços públicos nas redes sociais oficiais da cidade. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça, Vinícius Barreto.
Aqui na promotoria de Jaguaruana havia um inquérito civil público que visava apurar a autopromoção de determinadas autoridades nas redes sociais oficiais do município, como, por exemplo, vereadores e prefeitos. No âmbito desse inquérito civil, após serem colhidas as informações pertinentes, o Ministério Público do Estado do Ceará, através da promotoria de Jaguaruana, expediu uma recomendação recomendando que evitasse essa prática de divulgação com teor autopromocional pessoal, uma vez que nos termos da Constituição, toda a propaganda de serviços públicos, de obras, serviços, campanhas de órgãos públicos, deve ter um caráter educativo, informativo ou de orientação, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, a recomendação expedida foi justamente nesse sentido, para que o município evitasse tais postagens, sob pena, inclusive, de poder configurar ato de improbidade administrativa e responsabilização dos agentes públicos envolvidos.
De acordo com a legislação, a propaganda autopromocional pode constituir abuso do poder político.
E o papel do Ministério Público na criação de políticas de enfrentamento à violência contra a mulher será debatido no próximo mês, em março. Vamos ouvir a repórter Lívia Priscila.
O papel do MP na criação de políticas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher será debatido em evento aberto ao público no dia 21 de março, às 9 da manhã, no auditório da Escola Superior do Ministério Público, em Fortaleza. A promotora de justiça, Lívia Rodrigues, que coordena o Núcleo de Gênero Pró-Mulher do MP, destaca a programação do evento.
Será uma manhã muito produtiva, com a participação de 2 colegas promotores de justiça e atuantes na criação de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, convido a todos e a todas para essa manhã rica de trocas, né, de experiências, aproveitando o trabalho que já foi desenvolvido por 2 colegas brilhantes que nós temos no Ministério Público do Ceará e que vão compartilhar conosco o passo a passo da construção desses projetos tão importantes que ainda hoje são executados aqui no âmbito do governo do Estado e que tem se expandido cada vez mais, porque a importância da conversa, da conscientização, precisa chegar ao público masculino. Porque o público masculino, sobretudo, que é autor de violência, é que deve ser trabalhado para evitar novos episódios de violências atingindo mulheres em outras situações. Contamos com a presença de todos vocês.
O evento é aberto ao público e as inscrições devem ser feitas por meio da plataforma cursos.mpce.mp.br. O auditório da Escola Superior do Ministério Público fica na Rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante, na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza.
E o MP do Ceará já lançou a edição de 2025 do programa Previne, Violência nas Escolas Não. Quem conta pra gente é o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará já lançou a nova edição do programa Previne, Violência nas Escolas Não. O foco é incentivar a criação de comissões de proteção e prevenção à violência contra a criança e o adolescente em todas as escolas públicas e privadas do Estado. Como reforça o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Educação, Juscelino Soares.
Isso visa inicialmente a proteção dessas crianças, mas também a melhoria da condição de trabalho dos educadores e a melhoria da qualidade da educação. Primeiro porque em uma escola violada, em um ambiente escolar violado, a qualidade, a instrução, ela é ruim, né? E nós temos um nível crescente de violações, nós temos um nível crescente de educadores e educandos adoecidos. Então, essa é uma necessidade urgente. E nessa caminhada do Previn, na criação dessas comissões e na sua capacitação, nós já temos a aderência atualmente de mais de 170 municípios no estado inteiro. A nível de escolas estaduais, nós temos mais 750 escolas com comissões formadas no termo de cooperação entre o Ministério Público e a Secretaria de Educação do Estado. Isso representa um quantitativo superior a 1 milhão de alunos beneficiados no estado do Ceará. São números bem expressivos. E como objetivos aqui para o ano 2025, nós temos alguns nortes, como por exemplo a implantação de cultura de paz nas escolas, no sentido de reduzir o ambiente conflituoso, de guiar a solução dos conflitos que invariavelmente existem no ambiente escolar e que também existem fora do ambiente escolar. Os espectros de violação, né, as violências que ocorrem dentro e fora da escola, elas são muitas: violências físicas, psicológicas, morais, violências sexuais também, que acometem esses estudantes. Então, todos eles têm reflexo, eles trazem consequências para o ambiente escolar. Têm que ser enfrentadas por esses estudantes e por esses educadores, professores, coordenadores, diretores, e tudo isso tem que ser equacionado, tem que ser lidado ali no ambiente escolar.
As redes municipais e as escolas da Livre Iniciativa podem se integrar ao programa por meio da assinatura de um termo de adesão disponibilizado na página da iniciativa na internet e encaminhado ao e-mail previne@mpce.mp.br. A adesão deve ser feita até 28 deste mês. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp do Previne, DDD 85 98563-3682.
E uma operação do MP do Ceará resultou em interdição de casa de show ligada à facção criminosa, com prisão do administrador em Fortaleza. Vamos ouvir a repórter Aline Braga.
O MP do Ceará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, deflagrou a Operação Fim de Festa, que resultou na interdição de uma casa de shows no bairro da Serrinha, em Fortaleza, e vinculada à facção criminosa de origem carioca. O promotor de justiça e coordenador do GAECO, Adriano Saraiva, destaca que o sócio administrador do estabelecimento foi preso e foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão contra outros investigados.
Segundo a investigação, né, o estabelecimento alvo da operação é responsável pela promoção de eventos festivos com apologia ao crime organizado e funcionaria como reduto destinado ao fortalecimento dos interesses da facção criminosa. De acordo com a investigação ainda, a casa estava sob gestão de familiares e pessoas ligadas ao detento e serviria tanto para reuniões de faccionados, como para a cooptação de novos membros, quanto para encobrir o cometimento de outras infrações penais, tais como tráfico de drogas, corrupção de menores, posse e porte ilegal de arma de fogo. Há registros, inclusive, de brigas generalizadas com pessoas gravemente feridas ocorridas em alguma das festas realizadas no local. Conforme a investigação, a facção criminosa também se utilizaria da pessoa jurídica como mecanismo para lavagem de dinheiro, havendo sinalização de que, a partir de contas bancárias de pessoas interpostas ou de empresas de fachada, alguns dos investigados teriam movimentado em poucos meses, sem justificativa aparente, valores acima de R$1 milhão, completamente incompatível com a renda e patrimônio por ele declarado. Durante a execução dos mandados, foram apreendidos diversos celulares, maquinetas de cartão de crédito, notebooks, documentos, anotações, uma quantia em dinheiro, objetos esses que serão analisados pelos órgãos especializados. Houve ainda o cumprimento de busca junto às celas dos investigados que já se encontravam presos, tendo sido encontradas algumas anotações com esses indivíduos.
O trabalho contou com o apoio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil e da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária e do Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Ceará, além da cooperação da 3ª Companhia do 6º Batalhão Policial Militar.
E a atuação do MP do Ceará e das Forças de Segurança do Estado resultou na prisão em flagrante na madrugada de quinta-feira de um grupo de torcida organizada que tentou abordar um ônibus com torcedores do CSA após partida do clube contra o Ceará na última quarta-feira pela Copa do Nordeste. A ação é resultado do trabalho realizado pelo Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, o NUDETOR, do MP. Como destaca o coordenador e promotor de justiça, Edivando França.
De fato, trabalho muito árduo do Ministério Público, do NUDETOR, na orientação da Polícia Militar, da Polícia Civil. A gente conseguiu abortar uma ação criminosa que iria ser feita, iria ser atacado o ônibus dos torcedores do CSA. Então, todos foram presos e autuados em flagrante pela associação criminosa, graças a esse trabalho do Núcleo Torcedor, em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil.
O caso ocorreu em Fortaleza, no bairro Cajazeiras, nas proximidades da BR-116. A polícia deu voz de prisão em flagrante a 5 adultos e apreendeu um adolescente. Os materiais que estavam com o grupo também foram apreendidos. E o MP do Ceará monitora ações de inspeção e fiscalização do transporte escolar no estado. Sobre o assunto, vamos ouvir o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Educação, Juscelino Oliveira.
No trabalho de monitoramento e fiscalização do transporte escolar no estado do Ceará, o Ministério Público vem unindo esforços com o DETRAN do estado do Ceará e também a Polícia Rodoviária Estadual, agora para identificar problemas que têm sido crônicos na nossa frota de veículos escolares, tanto frota própria quanto frota locada ou contratada, e a partir dessa identificação dos problemas, concentrar esforços no sentido de, num primeiro ponto, atuar nas inspeções desses veículos, que são os momentos em que o DETRAN atesta ou não a regularidade desses veículos para transportar alunos e também a regularidade dos condutores, que devem ter uma categoria específica na sua CNH, né, carteira de habilitação para a condução dos alunos, e também um curso específico voltado para a condição em segurança desses escolares. E, além das inspeções, que são semestrais e obrigatórias segundo o Código de Trânsito, a fiscalização exercida nas estradas, tanto pelo DETRAN quanto, especialmente, aí, pela Polícia Rodoviária Estadual. Então, inclusive por meio de capacitação desses agentes policiais da Polícia Rodoviária Estadual, possibilitar que haja uma fiscalização mais efetiva, mais robusta e contínua nos postos fixos de fiscalização e a fiscalização volante, por meio de blitz, por meio de operações locais, por meio de operações regionais, no sentido de verificar a regularidade dessa frota. É comum, infelizmente, que municípios passem todo semestre ou todo ano trafegando com veículos irregulares, em grande parte da sua frota, algumas situações até com a totalidade da frota irregular, seja porque não tem inspeção realizada, seja porque os seus condutores não são habilitados ou adequados para a condição de escolares. Então a gente consegue verificar uma gama bem variada de infrações e irregularidades que impactam na qualidade da educação, na segurança dos alunos, na dignidade com que esses alunos são transportados. Então, isso gera uma insegurança e um dano para a qualidade da educação muito relevante. A nível interno, o Centro de Apoio à Educação, aqui o CAUEDUC, que também trabalha nesse trabalho de, né, nessa rotina de fiscalização e acompanhamento do transporte escolar, com o nosso público interno, que são as promotorias de justiça, agora municiando os colegas promotores e promotoras com um material para o acompanhamento dessas inspeções, o trabalho de fiscalização, o trabalho de conscientização e também de instrução no sentido de passar para os promotores como funcionam esse trabalho de campo de inspeção e fiscalização e também disponibilizando o centro de apoio para as atuações e acompanhamento de inspeções que nós também temos feito junto com o DETRAN do Estado do Ceará. Então, é um trabalho coordenado dessas três instituições no sentido de tornar a frota de transporte escolar mais segura, mais digna e mais efetiva, agora com uma abordagem, inclusive, preventiva, antes que os problemas ocorram e que a população seja colocada em risco. E, é claro, denúncias e relatos da população sobre irregularidades são extremamente importantes. Podem ser feitas junto as ouvidorias tanto do Ministério Público, quanto da Polícia Rodoviária Estadual e do DETRAN, ou diretamente na Promotoria de Justiça local do seu município.
Vamos falar agora sobre o concurso público para novos servidores do MP do Ceará. As inscrições seguem abertas, vão até o dia 21 deste mês. As provas estão previstas para o dia 13 de abril. E eu lembro que nós tratamos sobre esse assunto em um debate público. A gente vai relembrar aqui as principais informações para que você garanta sim a sua inscrição e faça a sua prova para este concurso.
Promotora de Justiça, subprocuradora também de Justiça, doutora Daniele Fontinelli. Doutora, seja bem-vinda ao debate público.
Imensa satisfação de estar aqui, né, falando no nosso concurso, cujo edital saiu agora em janeiro de 2025. Na realidade, assim, é uma necessidade diante da gama de atribuições desempenhadas pelos promotores, pelos procuradores de Justiça, né, seja na área da infância, seja na área da improbidade, na área criminal, diversas áreas nas quais os promotores e procuradores atuam. E aí a necessidade de realmente reforçar essa atuação, né, que esses servidores vão atuar junto aos procuradores, junto aos promotores e também na área administrativa, que é uma demanda, né, hoje existente. O Ministério Público é uma instituição de extrema importância na nossa sociedade pelo papel que ele desempenha, né, por promover a transformação social e essa responsabilidade assimilada por todos os procuradores, por todos os promotores, servidores. E essa é a razão, eu acho que, do interesse, né? Porque nós, como cidadãos, temos essa responsabilidade. E por que não fazer parte dessa instituição? Todos os cargos são exigidos em um nível superior. Anteriormente, o cargo de técnico ministerial, ele era nível médio. A partir desse concurso, é exigido um nível superior. Nível superior em qualquer área. E temos também o cargo de analista. O analista ministerial já é subdividido em várias especialidades. Nós temos arquitetura, engenharia civil, engenharia ambiental, temos psicologia, serviço social, administração, direito, ciência da computação e biblioteconomia. Temos uma grande novidade, né? Pela primeira vez nós temos o concurso para engenheiro ambiental, em razão da demanda que nós temos pela área de atuação no meio ambiente, uma área que nos demanda, né, um conhecimento especializado, e a nossa preocupação como Ministério Público de demonstrar a eficiência e a excelência da nossa atuação.
Quem chega agora no debate público é ele, Daniel Gifone, que traz pra gente a agenda do MP, assuntos que vão acontecer daqui pra frente.
Olá, Alex e ouvintes do debate público. Vamos com a agenda do MP para os próximos dias. O Procurador-Geral de Justiça, Raleigh Carvalho, inaugura amanhã, quarta-feira, o Escritório de Representação e Atuação Institucional do MP do Ceará, em Brasília. O espaço dará apoio às atividades dos procuradores e promotores de justiça e dos servidores junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, Tribunais Superiores, Congresso Nacional, assim como demais conselhos nacionais, órgãos e entidades com sede na capital federal. O objetivo é garantir a efetividade da atuação do MP do Ceará em defesa dos direitos da sociedade. Atualmente, o MP do Ceará tem cerca de 1.800 processos cíveis e criminais em tramitação no STJ e 31 no STF. Agora indo até a capital, o MP do Ceará vai promover no dia 18 de fevereiro, das 8 da manhã até o meio-dia e meia, a primeira jornada do idoso e da pessoa com deficiência deste ano, com o tema Políticas Públicas para Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência, Perspectiva da Nova Gestão Municipal. O evento é aberto ao público e ocorrerá no auditório da Escola Superior do MP, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Os interessados devem se inscrever na plataforma cursos.mpce.mp.br. O objetivo é promover um espaço de diálogo e reflexão visando a construção de um futuro mais inclusivo. Agora a notícia vai até a região do Cariri. Agora antes uma pergunta. Você sabe o que é TEA? Caso não saiba, o MP do Ceará vai divulgar a cartilha Tudo o que você precisa saber sobre o transtorno de espectro autista no município de Juazeiro do Norte no próximo dia 19 de fevereiro, às 2 da tarde. O material será apresentado pela Ouvidoria Geral do MPCE, pela Procuradora de Justiça, Lorraine Jacobi, durante reunião com representantes da sociedade civil organizada na sede das Promotorias de Justiça do município. O objetivo é apresentar a iniciativa para mais unidades do MP presentes no Estado, disseminando a conscientização sobre as políticas públicas e os direitos existentes para a manutenção da qualidade de vida das pessoas com TEA. Além de trazer a relação das leis vigentes, a cartilha também explica a atuação do MP no acompanhamento da garantia desses direitos nas áreas da saúde, educação, cidadania, infância e juventude e consumidor. Ainda em Juazeiro, o MP do Ceará vai levar ao município, no dia 20 de fevereiro, mais uma edição dos projetos Ouvidoria na Praça e Decom Viajante. A ação será das 8 da manhã às 2 da tarde, na Praça Padre Cícero. No local serão dadas informações sobre as atribuições do MP do Ceará e o enfrentamento da violência contra a mulher, além de atendimento ao consumidor, serviços de emissão de documentos e cuidados com a saúde. A equipe do DECOM também vai realizar renegociações de dívidas e receber reclamações dos consumidores que buscam efetivar seus direitos. A Prefeitura de Juazeiro do Norte levará serviços diversos, dentre eles, atendimento com nutricionista, vacinação e teste de glicemia. Vai haver também a participação do EMOSSE, com programação de incentivo à doação de sangue, informando locais e benefícios, como folgas e isenções em concursos públicos. Indo agora para Irauçuba, o MP do Ceará vai promover no dia 10 de março, às 10 da manhã, uma audiência pública no auditório da Secretaria Municipal de Educação do município. O foco é discutir falhas no abastecimento de água na cidade. O encontro busca promover um debate sobre possível negligência no fornecimento do serviço e encontrar soluções para o problema a partir do diálogo entre os órgãos responsáveis e a comunidade local. A agenda é aberta ao público.
Obrigado, Daniel, pela participação aqui no programa. Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do MP para que multas leves e médias sejam convertidas em advertência. Já está aqui com a gente o nosso entrevistado de hoje, o promotor de justiça com atuação na área da cidadania, Romério Landi. Doutor Romério, seja bem-vindo ao debate público.
Olá, Alex Mineiro. Olá, ouvintes. É um prazer estar participando desse debate público em relação à questão do artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da conversão de multas leves e médias em advertência, desde que o condutor não tenha, nos últimos 12 meses, sofrido outro tipo de infração.
Doutor Romero, a gente quer saber o que foi que motivou, né? Como é que está essa realidade hoje, de repente, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, o que motivou o MP a acionar a justiça diante desse assunto?
Alex, o Ministério Público, na defesa da cidadania, na tutela coletiva, tem várias secretarias, promotorias específicas, como a da improbidade, da saúde, defesa do consumidor, meio ambiente, planejamento urbano, educação, e a cidadania como se fosse o residual do que não tivesse essas específicas, porque não existe uma promotoria especializada em trânsito. Porém, o que foi de trânsito, que não foi específico do planejamento urbano, como algumas questões de via urbana, como é que tem que ser, manutenção, será designada para uma das duas promotoras existentes, que são duas, a primeira promotoria de defesa da cidadania e a segunda, que corresponde respectivamente à quarta promotoria de justiça de Fortaleza e sétima promotoria de justiça de Fortaleza.
Ok, doutor. Converter multas leves e médias em advertência. Vamos explicar melhor para o nosso ouvinte entender, né? E o que seria essa advertência?
Vamos começar com uma leve. Geralmente, as multas, elas são descritas como leve, média, grave e gravíssima pela pontuação que é imposta ao condutor. A leve, 3 pontos. A média, 4 pontos. A grave, 5 pontos. E a gravíssima, 7 pontos. Você tem a gravíssima quando, por exemplo, o acidente de carro, que você deixa de socorrer a vítima. Essa é gravíssima. Grave, dependendo, por exemplo, de estacionamento, vamos juntar. Um estacionamento que você fecha um cruzamento indevido, que pode causar trânsito, vem grave. Se você estacionar numa esquina, pode ser média. E se for no acostamento, que seja proibido, mas que não, embora não esteja causando nenhum risco, ela é de natureza leve. E isso é que define os tipos de multa. Mas tem que ressaltar que essa necessidade, obrigatoriedade automática do DETRAN surgiu em 2020 com a alteração do Código de Processo, do Código de Trânsito Brasileiro. Antes poderia, isso era uma faculdade do condutor solicitar essa conversão. Hoje é obrigatória. E o Código de Trânsito até hoje não cumpre. Isso traz o quê? Uma arrecadação de uma magnitude imensurável. Isso foi pedido junto ao Poder Judiciário que obrigasse, inclusive, para que fosse condenado em danos morais coletivos por esse tempo que ele não vem convertendo e vem arrecadando.
Ok, você que ouve o Debate Público, nós estamos conversando com o Dr. Romero Landim, promotor de justiça com atuação na defesa da cidadania. O nosso assunto é sobre o MP, que aciona a justiça para que multas leves e médias sejam convertidas em advertência. E nós queremos, dentro desse programa, né, mostrar para o ouvinte como é que se dá essa atuação. Doutor, o MP acionou a justiça e existe um prazo para uma resposta? Como é que tem sido o retorno em relação a esse pedido, né?
Vou explicar. Primeiramente, nós fomos instados a se manifestar através de uma notícia de fato provocado por um cidadão que reclamou que não estavam sendo aplicado o artigo 273, porque tinha sido alterado. Nós fizemos a notificação às duas autarquias de Santos, o DETRAN, Departamento de Estado de Trânsito do Ceará, e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza. Nas respostas, o DETRAN disse que dependeria da implantação de um sistema para poder fazer essa computação. Contudo, disse que só ficaria pronto no final de 2005, enquanto que a MC disse que dependeria do sistema, mas que o condutor poderia fazer a defesa pedir essa conversão. Mas não é o condutor que tem que fazer. Tem que ser obrigatória e automática pela parte dos órgãos de trânsito. E quando ele deixa de fazer isso, eles arrecadam dinheiro de um grande volume que ninguém sabe nem calcular a dimensão que é dessa arrecadação. E chegou ao nosso conhecimento, com as respostas, nós decidimos ingressar com a ação civil pública. Ingressamos, essa ação civil pública foi distribuída à quarta vara da Fazenda Pública de Fortaleza e estamos aguardando a manifestação do Poder Judiciário. Nós pedimos uma liminar sem que seja ouvida as partes, contudo o juiz pode dar a faculdade de mandar ouvir em 72 horas para se manifestar. Contudo, até o momento, e estou com o sistema aberto aqui, não foi ainda feito o despacho, foi decisão interlocutória para se manifestar sobre esse nosso pedido. Mas é bom ressaltar que o Poder Judiciário tem dado boas respostas aos interesses do cidadão, como também à saúde, ao consumidor. E espero que nós tenhamos sucesso nessa ação, não pelo Ministério Público, mas pela sociedade, que está pagando valores por multas indevidas, quando poderia ter a opção de convertê-la em advertência, enquanto não tiver 12 meses nos 12 últimos meses, alguma outra infração de trânsito.
Doutor, o senhor citou que depende de um sistema em relação a essa conversão de multas leves e médias em advertência?
Alexandre, o que é interessante e lamentável é que eles alegam que falta esse sistema. Mas para soma de pontos, para poder cobrar e para suspender carteira, exigir novos, você tem um sistema, funciona perfeitamente.
Doutor, então, enquanto não tem sistema, enquanto muitas vezes faltam, né, essa sinalização que possa orientar o condutor, só resta a esse motorista, a esse condutor, a ter um pouco mais de atenção para evitar ter essa dor de cabeça, né?
Quando tem isso, nós estamos atuando, o Ministério Público está atuando para tentar solucionar esse problema. Tanto é que o Poder Judiciário vai ter que dar uma resposta, porque senão vai ficar eternamente esperando esse sistema. E a questão da sinalização, como a gente tem conhecimento que está sendo burlado, nós ingressamos com a ação ou tentamos resolver a administrativa junto aos órgãos de trânsito.
O doutor tocou agora nesse ponto específico, que é justamente a pergunta que chega do nosso ouvinte, né? Se eu cometer uma multa leve, qual é o prazo? Quantas advertências eu posso converter essa multa em advertência?
Essa conversão só pode existir quando se trata de multa leve ou média e que nos últimos 12 meses não tenha outra. Então, quando passa mais de 12 meses, se sofrer outra multa leve, ele pode pedir a conversão. Mas tem que ter esse interstício, esse tempo. Enquanto não houver esse prazo, você não pode pedir outra conversão. Aí, a não ser que a multa seja aplicada indevidamente, aí o condutor pode entrar com um procedimento administrativo, uma defesa ou um recurso para pedir a nulidade.
Doutor, o doutor citou que essa ação, né, começou praticamente com uma denúncia do cidadão. Como é que o cidadão de Fortaleza, do Ceará, entra em contato com a promotoria, de repente pode acionar a promotoria do doutor em casos específicos como esse relacionados ao trânsito?
Existem vários canais para o cidadão buscar o Ministério Público. Através da ouvidoria, do e-mail ou pessoalmente, através do Ministério Público aqui no prédio, através da Secretaria Executiva Cível, através de reclamação anônima, desde que tenha indícios formais do ilícito, e outros canais do Ministério Público que serão encaminhados. Mesmo que seja encaminhado, vamos dizer, uma matéria dessa, for achar que todo mundo no DECON, no Defesa do Consumidor, ele acha que não, ele encaminhou para a cidadania e nós adotamos as providências para que seja tentado regularizar essa situação.
Doutor Romero, o doutor citou exemplos aqui de, por exemplo, de casos que podem levar a multa leve, a multa média, mas a gente vai falar um pouco agora sobre sinalização, né? Sinalização do trânsito da capital, do estado. É importante que se tenha essa comunicação com o condutor, porque a ausência dela pode causar certas dores de cabeça e prejuízo, né?
Com certeza. Vamos falar de um exemplo recorrente que tem. Hoje está tendo uma alteração muito grande em questão de velocidade nas avenidas, seja 40 km, 50, 60. Às vezes aplicam, colocam a redução da sinalização, mas não tem a informação. Aí, se chegar ao conhecimento do Ministério Público, a gente pode acelerar de forma coletiva e o condutor pode pedir a nulidade, porque a velocidade às vezes é grave, dependendo, quando você passa de mais de 20%, ela deixa de ser média para ser grave. Então, essa é uma situação que necessita que o Ministério Público ingresse, mas também que o condutor pode pedir a nulidade da multa. Se ela for grave, não cabe a conversão em advertência. Quando é grave, gravíssimo, não tem essa opção.
Além de sinalização, é importante também que, de repente, a gestão municipal, independente de qual for o município, também trabalhe essa questão educativa sobre o trânsito, né, doutor?
É fundamental. Você pega, às vezes, alteração de vias que eram de mão dupla e passou de via exclusiva, tem que ter uma questão educativa. E se você abrir até os meios de comunicação, o site da IMC, elas mesmo noticiam que da rua tal, como, salvo engano, foi Henriqueta Galena que houve a alteração, e que eles fizeram a parte educativa deles, até coisa com um agente de trânsito para orientar, para evitar acidentes e também educar o condutor que circula naquela área.
Doutor Romero, a gente está falando sobre essa questão, né, do que o MP acionou a justiça para transformar, né, multas leves e médias em advertência. Esse assunto gerou uma curiosidade muito grande da população, né, que não sabia dessa possibilidade. Ainda precisa esclarecer muitas coisas para a sociedade em relação a essa situação, né, condutor, trânsito, mobilidade.
Muito. E não se resume só a essa questão. Existe a questão da ciclofaixa, o ciclovias, que é diferente. A ciclofaixa, o que tem um contato mais próximo dos veículos, a ciclofaixa já é uma situação mais segura, de segurança. É aquela questão de você ter 200 metros para, 100 metros para poder entrar na faixa exclusiva de ônibus ou não, que no caso da Souza do Mundo e da Dom Luiz, que existe uma liminar que aumentou para 200 metros, exatamente que você no horário de pique do trânsito, você nem consegue sair da faixa exclusiva e nem consegue entrar para entrar na rua que você deseja para fazer seu percurso.
Okay. Doutor, além dessa atuação do doutor de acionar a justiça, como é que estão os trabalhos na promotoria que o doutor responde?
Os trabalhos, graças a Deus, nós temos dado um bom andamento, não só essa questão do trânsito, como também concursos públicos, a questão de abrigos para pessoas em situação de rua, e várias outras matérias são distribuídas e a gente tem conseguido um bom resultado. Gostaríamos de que fosse, o resultado fosse maior ainda, mas temos conseguido um bom resultado.
Quem são os principais parceiros da promotoria do MP nesse trabalho de cidadania?
Nós temos, como parceria, nós temos várias pessoas. Secretaria de Ação Social, que quando a gente precisa. Temos também, quando às vezes o município ou o estado estão dispostos a fazer, eu vou dar um exemplo. Carteira nacional, carteira de identidade. Nós temos uma luta grande para que seja favorecido o cidadão menos, o hipossuficiente, menos favorecido. Se você tentar marcar no site um horário, agendar para tirar carteira ou no Antônio Bezerra ou em Messejana, é raridade você conseguir um horário. Mas se você marcar para o shopping, um lugar onde as pessoas mais favoritas frequentam, já fica mais fácil. E a gente tem lutado. Estamos aguardando resposta também do Poder Judiciário e esperando que seja positiva também.
Ok, doutor Romero, sempre que a gente tem uma entrevista com um membro aqui do Ministério Público, a gente percebe, né, o quanto a sociedade ela confia no Ministério Público pela luta, pelo trabalho que, de fato, os membros, né, promotores e procuradores atuam em prol da sociedade. Isso é uma credibilidade muito grande, né?
Não tem a menor dúvida. Foi uma instituição que sempre teve credibilidade, mas da Constituição de 1988 para cá, essa credibilidade só cresceu. E tem dado resposta em várias áreas, seja no combate à corrupção, defesa da saúde, consumidor. Então, todas essas situações, educação, então está sendo muito bem atendido e procurado com a grande confiança que é depositada na instituição.
Ok, chegando aí na reta final da nossa entrevista, só mandar uma mensagem final para quem nos acompanha, para quem nos escuta, na expectativa aí de que a gente tenha uma resposta urgente em relação a
essa ação. Estamos aguardando e esperamos, e tenho certeza que o Poder Judiciário vai dar uma resposta positiva.
Ok, doutor, muito obrigado pela atenção, pela participação aqui no Debate Público, e as portas estão sempre abertas, tá? Para que a gente possa receber os membros do Ministério Público aqui no Debate Público.
Muito obrigado, Alex Mineiro, e a todos um grande abraço.
E a atuação do MP do Ceará em articulação com as forças de segurança tem sido fundamental para prevenir e coibir episódios de violência nos estados. Como resultado das ações colaborativas, no último sábado, as polícias civil e militar do Ceará capturaram 113 pessoas após um confronto entre torcidas durante o primeiro Clássico Rei de 2025 em Fortaleza. Os dados foram apresentados em coletiva de imprensa nessa segunda no Centro Integrado de Segurança Pública do Ceará. Promotor de Justiça Edivando França, coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do MP do Ceará, participou da coletiva. Entre os capturados em flagrante estavam 86 adultos e 27 adolescentes, além de 3 pessoas presas em razão de mandados em aberto. Além disso, uma ordem de prisão preventiva foi cumprida em Aquiraz contra o presidente de uma torcida organizada. O promotor de justiça ressaltou que, para coibir a violência nos estádios, o MP continua monitorando a implantação da biometria facial nos estádios e a criação da delegacia do torcedor, além de cobrar as devidas punições com a decretação de prisões em flagrante e o enquadramento dos envolvidos em crimes de associação criminosa. E o MP do Ceará pediu na justiça o cumprimento de sentença determinando ao município de Russas a implantação e o funcionamento de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPS-AD, sob pena de pagamento de multa. O MP já havia movido a ação civil pública, considerando que o Ministério da Saúde orienta que municípios como Russas, com população acima de 70 mil habitantes, instalem CAPS para atender pacientes com transtornos decorrentes do uso de dependência de substâncias psicoativas. O MP do Ceará pede que o CAPS seja instalado contendo a equipe mínima definida em portaria do Ministério da Saúde, um médico psiquiatra, um enfermeiro com formação em saúde mental, um médico clínico, 4 profissionais de nível superior nas categorias de psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta educacional, pedagogo ou outro profissional necessário, e 6 de nível médio, como técnico e auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão. E a Justiça acatou a ação do Ministério Público do Ceará e determinou a imediata interdição da Casa de Repouso São Gabriel, localizada no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, após serem constatadas irregularidades e condições inadequadas no acolhimento de mais de 60 pessoas idosas ou com deficiência. Na decisão, a instituição privada também foi proibida de manter ou receber novos residentes na Casa de Repouso, sob pena de multa diária de R$ 1.000. caberá ainda ao município de Fortaleza e ao estado do Ceará a responsabilidade pela assistência e pela realocação imediata dos residentes para instituições adequadas, no prazo máximo de 30 dias. Vamos saber agora o que é assunto nas redes sociais do MP? Com ela, Ivna Marley.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Ivna Marley, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Venham conferir comigo o que está rolando nas nossas redes sociais. Vocês sabiam que cerca de 20% das mães adolescentes não sabem como evitar filhos? Pois é. Entendendo a importância de levar informação à sociedade, o MP do Ceará lançou, na semana passada, uma campanha de conscientização sobre a gravidez na adolescência. Nela, divulgamos conteúdos informativos e educativos sobre essa temática. Então já corre no nosso perfil, confere as postagens e não esquece de compartilhar e contribuir para a conscientização sobre a necessidade de inclusão de educação sexual nas escolas. Também na semana passada, nós compartilhamos um vídeo bem legal mostrando o memorial do MP do Ceará. Nele, você pode ver todos os materiais e exposições disponíveis, além de entender como funcionam as visitas e os dispositivos de acessibilidade que estão à disposição. Então, não perde tempo. Assista o vídeo no nosso perfil do Instagram, compartilha e não esquece de vir visitar o memorial que está aberto de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30. Esperamos por você! Se você está precisando de um empurrãozinho para estudar e se dedicar um pouco mais ao concurso do MP do Ceará, então não deixe de dar uma olhada no vídeo que compartilhamos na semana passada, que mostra a história do analista de ciências da computação Luiz Carlos e sua caminhada até a aprovação para se tornar um servidor do MP do Ceará. Então, já acesse o vídeo e se inspire nessa história de sucesso, que em breve pode ser sua também. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
E agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Você conhece o prédio da Procuradoria-Geral de Justiça? Ele fica no Cambeba e foi inaugurado em setembro de 2021 para abrigar os gabinetes dos procuradores de justiça e os órgãos da administração superior. No decorrer de sua história, o Ministério Público do Estado do Ceará ocupou um total de 7 sedes. Essas mudanças entrelaçam os processos de remodelamento da cidade de Fortaleza e de sua expansão urbana ao próprio crescimento institucional do MPCE, que com a Constituição Federal de 1988 passou a ter uma atuação muito mais ampla. A primeira sede da Procuradoria-Geral de Justiça foi em uma pequena sala no então Palácio da Justiça, prédio histórico na Rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade. Com o aumento das funções e de servidores, o MPCE ocupou outros prédios importantes, dentre eles uma sala no Palácio Progresso, uma casa na Rua Carlos Vasconcelos, outra na Avenida Santos Dumont, outra na Avenida Heráclito Graça e uma casa na Alberto Nepomuceno. Antes de se mudar para a sede atual, no Centro Administrativo do Cambeba, o Ministério Público ocupou um prédio na Rua Assunção, no bairro José Bonifácio. O prédio, que possui uma arquitetura modernista e foi desenhada pelo cearense José Armando Farias em 1962, foi construído originalmente para abrigar o extinto Departamento Autônomo de Estrada e Rodagens. Um dos aspectos da herança da arquitetura modernista da época se refere à intenção do arquiteto de promover a integração das artes. Por exemplo, no piso térreo é visível um grande painel de pastilhas do artista Zenon Barreto, intitulado Trabalhando no Campo. Zenon Barreto foi um dos expoentes do modernismo do Ceará, possuindo obras em diversos espaços públicos. Hoje, a Procuradoria-Geral de Justiça ocupa um prédio moderno no Centro Administrativo do Cambeba. A construção foi sede do extinto Tribunal de Contas dos Municípios e passou por uma grande reforma para ser adaptado às necessidades dos membros e servidores do MP e para garantir as melhores condições de atendimento aos cidadãos cearenses. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana, traremos mais curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Obrigado, Lígia Holanda, pela participação aqui no programa. E a primeira jornada do idoso e da pessoa com deficiência do MP do Ceará neste ano vai abordar políticas públicas para a inclusão. Quem fala sobre esse assunto é o promotor de justiça, Alexandre Alcântara.
No próximo dia 18 de fevereiro, no período das 8h30 às 12h30, o Ministério Público, através das suas secretarias de justiça da pessoa idosa e da pessoa com deficiência e do Centro de Apoio de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, estará realizando a primeira jornada do idoso da pessoa com deficiência de 2025. Esse ano nós estamos na terceira edição e para abrirmos esse ano nós convidamos a secretária Gabriela Aguiar, secretária municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e atual vice-prefeita de Fortaleza para falar sobre as expectativas das políticas públicas municipais para as pessoas idosas e pessoas com deficiência. Isso que são duas áreas que, na perspectiva do Ministério Público, são bastante deficientes, são bastante precárias no município de Fortaleza. Então a secretária aceitou e nós vamos debater a partir do que a secretária trará. Nós acreditamos que a deputada Gabriela Pequeno Costa Gomes Aguiar, por ser uma geriatra, né, uma pessoa comprometida com os direitos das pessoas idosas, acredito que haverá sim uma nova proposta, uma nova postura do governo municipal de Fortaleza para com essas duas, diria, duas minorias que são bastante vulneráveis. Então acredito que haverá sim um bom debate. Espero que a deputada, a vice-prefeita Gabriela Aguiar, traga realmente propostas interessantes para que nós possamos discutir.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.